Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Eles não pararam e lidaram com todas as adversidades da pandemia para protegerem e cuidarem da população. São os profissionais da linha de frente. Mas com mais de 6 meses de uma pandemia que ainda não acabou, como anda a saúde mental desses profissionais? Para encerrar a série de reportagens especiais para o Setembro Amarelo, o Saúde Consciência apresenta panorama sobre a saúde mental dos trabalhadores da linha de frente. A partir de agora, confira mais com Maria Dulce Miranda sobre os agentes comunitários de saúde e outros profissionais das equipes de saúde da família que visitam as residências dos pacientes.
Reportagem especial.
A mineira e agente comunitária de saúde, Glauciele Miranda, realiza visitas domiciliares aos moradores de alguns bairros da região da Pampulha, em Belo Horizonte. Durante o trabalho, ela exerce funções como orientar, encaminhar famílias e grupos aos serviços de saúde e realizar mapeamento e cadastramento de dados sociais, demográficos e de saúde. A cada 2 meses, Glauciele visita quase 400 famílias. Embora utilize os equipamentos para proteção contra o novo coronavírus, o medo da contaminação se tornou um novo companheiro de trabalho.
Medo a gente sempre tem, né? Porque a gente que tem família, eu mesmo estou no quadro de risco, sou hipertensa. Então medo a gente sempre tem. A gente tem aquele receio porque a gente não sabe. Porque a gente está passando, antes deles irem procurar o atendimento, a gente está indo nas casas deles primeiro. Então, a gente não tem certeza se eles têm. Às vezes, eles também não sabem, porque ainda estão assintomáticos. Então, a gente tem aquele receio, né? Às vezes, a pessoa desce sem máscara. E no começo, era tudo muito novo. Então, até para eles se cuidarem também, eles não tinham tanta noção. E a gente tem família, a gente tem medo de levar para a família da gente ou de passar para outros pacientes também.
Glauciele atua há mais de 9 anos como agente comunitária de saúde e também relata estar se sentindo mais ansiosa agora devido à rotina mais intensa de trabalho e o medo da contaminação. O estresse provocado pelo medo, as longas horas de trabalho e até mesmo a rejeição ou hostilidade da sociedade são apontadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como principais fatores de adoecimento psíquico dos trabalhadores de saúde. O colaborador do Telepan Saúde e Medicina UFMG e médico-psiquiatra Júlio César Menezes Vieira avalia que esses sofrimentos também podem acometer aqueles que já estavam acostumados a lidar com o estresse e os riscos da contaminação.
Por mais que o profissional psicologicamente esteja um pouco mais habituado com certas situações de urgência e emergência, nós não podemos esquecer que a pandemia é algo intensa e mundial. Então aumentou a demanda de forma exponencial. Então você não tem que lidar com esse quadro uma vez por semana ou algumas vezes por mês. Você está lidando isso todo santo dia, desde final de março até o momento. Detalhe, você não é apenas à borda com toda a segurança e preparo, você tem risco de ser contaminado também.
Dados da OMS e do Ministério da Saúde indicam que 570 mil profissionais já foram contaminados pela Covid-19 nas Américas. Entre esses, 307 mil são brasileiros. Por isso, o professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Vitor Poliano Godoy, reforça a importância dos cuidados que devem ser adotados pelos agentes comunitários e demais profissionais que realizam atendimento domiciliar.
Eu acho que da troca de roupas, de calçado, também ao entrar na casa dessas pessoas, separar as roupas que usa para atendimento e a roupa para que usa para o deslocamento. Se possível, ter uma roupa para cada paciente que você visita, usar também luvas, permanentemente as máscaras, desinfectar bem, eventualmente, às vezes, equipamentos de saúde, como termômetros, aparelho de pressão, que tem contato, de alguma forma com o paciente. Então, fazer essa esterilização ou até optar, no caso, por exemplo, do dos termômetros para aqueles que não precisam de contato, né, que funcionam à distância.
As medidas de prevenção devem ser mantidas mesmo por aqueles profissionais que receberam doses de vacinas contra o coronavírus que estão na terceira fase de testes. O professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Matheus Vestim, explica.
Quem tomou a vacina que ainda está em fase de teste, obviamente, tem que tomar os devidos cuidados. A vacina ainda não tem a eficácia comprovada e documentada. A gente não sabe qual é o percentual de proteção que ela vai atingir, ou seja, quantos por cento das pessoas vacinadas estarão protegidas contra o coronavírus e por quanto tempo vai ser essa proteção. Essas são dúvidas clínicas que ainda estão para ser respondidas nos estudos de fase 3 da vacina.
Para reforçar a saúde mental dos profissionais da linha de frente, a rede de cuidados Telepan Saúde, Medicina UFMG, realiza atendimento online e gratuito em saúde mental desde o início da pandemia, em março. Mais de 300 profissionais já receberam suporte da rede em todo o país. Para conhecer melhor a realidade da saúde psíquica desses profissionais, convidamos o colaborador do Telepan e médico psiquiatra Júlio César Menezes Vieira. Confira a entrevista a seguir. Doutor Júlio, quais são as queixas mais comuns dos profissionais de saúde atendidos pelo Telepan Saúde?
Mais prevalentes, não tenha dúvida, já começa por medo, medo principalmente de se contaminar pela Covid e com isso, consequentemente, contaminar seus entes queridos, seus familiares. Aí vem insônia, ansiedade, uma grande angústia em relação à incerteza de como lidar com esse vírus, a incerteza técnico-científica, porque, como já o próprio nome diz, o novo coronavírus é algo novo, que os estudos ainda estão caminhando, onde nós temos evidências que determinadas condutas podem ter resultado e outros estudos mostrando que não, e acaba tendo até uma questão política envolvendo. Aí vem os quadros depressivos, a síndrome de esgotamento, o burnout, que assim de onde será oficializada no Brasil, onde o burnout, a síndrome de esgotamento nos profissionais, de uma forma geral, já é uma classificação de doença. E claro, aqueles que talvez estejam mais na linha de frente, principalmente nas UTIs, onde presenciaram um número de mortes e com pouca capacidade de lidar com aquilo, posso ser considerado como fatores traumáticos, isso pode gerar, além de reação aguda ao estresse, também gerar transtorno de estresse pós-traumático.
O senhor falou sobre a síndrome de burnout, que também é conhecida como síndrome de esgotamento profissional, que será incluída na CID-11, a nova classificação internacional de doenças. E qual a importância dessa inclusão?
A grande importância é de validar a sensação de esgotamento, de angústia, de incapacidade de ter a mesma energia em relação ao trabalho, validar isso como um possível adoecimento e não uma característica da sua personalidade, e não somente que você está abandonando uma profissão muitas vezes almejada, mas não, que você está sofrendo um adoecimento e com isso procurar ajuda. E nessa ajuda, mostrar as nossas fragilidades. Nós, profissionais da área de saúde, carregamos essa carga de acolher a todo custo os pacientes que nos procuram. Mas não podemos nos esquecer que nós precisamos estar bem para fazer um bom acolhimento. E que nós, como nossos próprios pacientes, somos, a qualquer momento, podemos ser submetidos e sofrer também de qualquer tipo de sofrimento. Principalmente agora, que estamos na linha de frente no enfrentamento da Covid. Não podemos esquecer que 10% dos profissionais de saúde se contaminaram pela Covid.
O senhor comentou sobre um ponto interessante, que é o de cuidar de quem cuida. Muitas vezes o profissional da saúde cuida muito bem de seus pacientes, mas acaba não cuidando de si mesmo. O senhor acredita que existe uma resistência por parte desses profissionais em buscar ajuda para cuidados com a saúde mental?
Na verdade, essa resistência não é somente nos profissionais de área de saúde, mas em todos os indivíduos. Há uma resistência histórica em procura de ajuda em relação ao sofrimento mental. Porque até então, os principais transtornos mentais, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, não tinham uma configuração de adoecimento validado pela sociedade de forma geral. Tem pesquisas que mostram que até hoje a depressão é encarada como algum problema de personalidade, alguma questão religiosa, alguma fraqueza pessoal, até mesmo como má criação dos pais. Agora que, com uma melhor divulgação, que estão entendendo que tanto os transtornos ansiosos como os transtorno depressivo é um adoecimento. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde, desde 2017, validou o transtorno depressivo maior como a doença, no geral, que mais causa incapacidade ao longo da vida. Em primeiro lugar, das 10 principais. Quase 10% de profissionais de saúde já relataram que, independente da pandemia, isso não só na sua história pregressa, já sofriam de algum transtorno mental, dentre eles depressão e ansiedade. Então, imagine, e olha que isso é autorrelato, não tem nenhuma pesquisa talvez mais aprofundada para a gente investigar isso melhor. Um a cada 10 já tinha na sua história um sofrimento mental. Então, veio a pandemia, óbvio que levou o quê? Um possível agravamento, um terreno já fértil.
Obrigada, doutor, pela entrevista. Júlio César Menezes Vieira é médico psiquiatra e colaborador do Telepan Saúde. Essa plataforma para atendimento online e gratuita em saúde mental é iniciativa da Faculdade de Medicina da UFMG, proposta pela Associação Brasileira de Neuropsiquiatria e parceiros. O atendimento é feito por enfermeiros, psicólogos e psiquiatras, todos voluntários. O suporte pode ser solicitado pelo site www.medicina.ufmg.br/telepansaúde. A atenção à saúde mental dos profissionais de segurança pública também precisa ser redobrada neste momento. A profissão é considerada a segunda mais estressante de todas e a terceira ocupação mais comumente referida com sintomas físicos e psiquiátricos relacionados ao trabalho. Problemas que já existiam podem ser intensificados neste novo cenário. A repórter Maria Dulce Miranda traz mais informações.
O trabalho que já é considerado estressante. E durante a pandemia, o estresse pode ser potencializado. Isso porque existe o medo de contaminação com a Covid-19, além dos riscos inerentes ao exercício da profissão. A segunda fase do estudo do Núcleo de Estudos da Burocracia da Fundação Getúlio Vargas revela que 73,7% dos policiais penais, também chamados de agentes prisionais, afirmam que a pandemia causou impactos negativos na saúde mental. 80,3% têm medo do contágio e 87,1% conhecem algum colega de trabalho diagnosticado com a doença. O médico psiquiatra e colaborador do Telepan, Júlio César Menezes Vieira, comenta que o medo e a incerteza aumentam a angústia, que é gatilho para alguns problemas psíquicos.
Faz gatilhos para você ter uma insônia e, com isso, você acarreta um prejuízo funcional no dia seguinte, você começa a ter uma sensação maior de exaustão, você começa a ficar mais ansioso, inquieto, irritado, e começa a alimentar esse ciclo vicioso. Aí, muitas vezes, alguns, como mecanismos de defesa, vão se tornar o quê? Mais indiferentes diante da situação para enfrentar. Ou seja, uma certa apatia. E isso é significativo. Inclusive, é um dos sintomas chaves da síndrome de esgotamento. A apatia e indiferença. Começa a ficar até um certo cinismo em relação a situações dentro do trabalho dessas pessoas.
Ainda de acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, realizado com 613 profissionais da Polícia Penal, 51% apontam como estratégia, na busca por motivação e segurança, a compra de equipamentos de proteção individual pessoais. O infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Matheus Vestim, detalha algumas recomendações que devem ser seguidas.
Em relação aos profissionais de segurança pública, as recomendações são virtualmente as mesmas, é a utilização constante de máscara, lembrando da troca da máscara a cada 2 a 4 horas, ou sempre que elas se tornarem úmidas, interagir o mínimo possível com as pessoas, respeitar o máximo possível o distanciamento de 1 a 2 metros, mas quando for necessário intervir, abordar e fazer algum contato físico, lembrar que depois dessa abordagem, a pessoa deve higienizar adequadamente as mãos, com água e sabão, numa lavagem que dure aí alguns minutos e seja bem caprichada na palma, no dorso, no punho, ou se não tiver disponível água e sabão naquele momento, ter sempre um frasco de álcool em gel a 70% para fazer essa higienização.
O professor também orienta sobre alguns cuidados que esses profissionais devem ter ao chegar em casa.
Nessas interações físicas da abordagem com indivíduos, né, no exercício da profissão dos policiais e outros agentes de segurança pública, vai ser necessário ter um cuidado adicional com a roupa, uma vez que ela pode sim ter partículas do vírus a partir, né, da deposição que ocorreu aí no exercício da atividade profissional. E aí essa roupa deve ser separada, encaminhada para lavar. Pode até lavar junto com outras roupas dos membros da casa, não tem nenhum problema, porque na hora que todas estão sendo lavadas, o sabão vai lavar e inativar o vírus rapidamente. O que é recomendado é que ela seja separada para ser levada imediatamente de molho ou na máquina e assim não ficar exposta na casa, sujeita aí à manipulação de crianças ou outras pessoas da casa.
Essas são algumas recomendações gerais, mas o professor ressalta que as vias indiretas de transmissão pelo coronavírus, seja por superfícies potencialmente contaminadas, produtos ou mesmo roupas, sapatos e tapetes, são menos prováveis de se efetivar do que a transmissão por vias aéreas na interação de duas pessoas.
Por isso que estar em ambientes com outras pessoas, num ambiente que a pessoa não use máscara, num ambiente que não esteja ventilado, que não esteja iluminado, e que as pessoas tenham alguma proximidade e ficam conversando, ou seja, os bares, os restaurantes, as academias, as coisas que estão reabrindo, nesses locais, nessas circunstâncias, o risco de transmissão é maior. Aí, entre os trabalhadores, o risco é muito maior naquelas atividades profissionais em que pressupõem interação tátil e verbal com alguma proximidade com as pessoas. Por isso, lembrar que sempre deve-se respeitar o máximo de distanciamento e o mínimo de interação possível com o uso de máscara 100% do tempo.
Algumas ONGs e iniciativas particulares estão ofertando apoio psicológico online gratuito ou com custo reduzido durante a pandemia. A relação desses projetos pode ser consultada no site mapasaudemental.com.br. Também é possível acionar o CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo número 188, para apoio emocional e prevenção ao suicídio.
A ida ao supermercado tem sido um momento de alívio e respiro para muitas pessoas que estão fazendo o isolamento social em casa. Mas para os funcionários de supermercados, que estão na linha de frente desde o início da pandemia, o trabalho pode representar uma angústia a mais. Isso porque qualquer cliente pode ser portador e transmissor do novo coronavírus. Para conversar sobre os cuidados para a prevenção e saúde mental desses trabalhadores, convidamos a professora e psicóloga do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Mariana de Souza Nicolau. Confira a entrevista a seguir. Professora, nos supermercados passam centenas de pessoas por dia de diferentes regiões da cidade. Apesar de usarem máscara, os clientes empurram seus carrinhos, tocam nos alimentos e manuseiam cédulas. Isso pode representar risco para as pessoas que trabalham no local e reforçar o medo de contaminação, por exemplo?
Claro, podem sim. Os funcionários de um supermercado, eles estão em um local de superexposição, né? Eles estão numa categoria de maior vulnerabilidade devido ao contato diário com fluxo significativo de pessoas, né? Isso pode reforçar medos de contaminação. O supermercado ele continua sendo frequentado por muitas pessoas, mesmo no isolamento social, né? É um serviço necessário, então ele continua sendo muito frequentado pelas pessoas. Inclusive, muitas pessoas esperam ansiosamente pelo momento de sair de casa e poder fazer as compras da semana. Então, ali, qualquer um pode estar contaminado, espalhando vírus pelo local, e o medo de levar o vírus para casa, a sensação de que não se pode relaxar, né, que pode esquecer das medidas de segurança, né, acaba gerando uma ansiedade importante, principalmente a ansiedade em relação ao resultado do teste, né, quando ele é realizado. O estresse da situação gera muitos pensamentos negativos, muitos medos, muita insegurança.
E para aqueles funcionários que não trabalham nos caixas ou atendimento, lidando diretamente com os clientes, mas têm contato com os produtos antes de irem para as prateleiras, o risco de contaminação continua?
Bom, a gente sabe que o vírus sobrevive por determinado tempo em objetos, né? Portanto, sim, há sempre um risco. E se estiverem sobrecarregados, cansados, limpando produtos, repondo produtos, sim, por um descuido, podem se contaminar.
Quais são, então, os principais cuidados que esses profissionais precisam ter para a prevenção da Covid-19?
É importante que os funcionários se protejam com todos os equipamentos disponíveis, né? Então, utilizar máscara, fazer asepsia das mãos. Para os funcionários que ficam nos caixas, higienização da esteira e do teclado também. E sempre que chegar em casa, tirar os sapatos, tirar a roupa, tomar um banho antes de ter contato com a família.
Professora, muitas vezes os funcionários de supermercado estão ali no local trabalhando, seguindo todas essas orientações para proteção ao coronavírus, mas presenciam cenas de clientes que não se cuidam e que colocam outras pessoas em risco. Isso pode ter algum impacto na saúde mental?
Os funcionários dos supermercados, eles se tornam espectadores. Eles observam as pessoas que passam por ali, as que são cuidadosas e seguem todas as medidas de segurança, e aquelas que agem de forma irresponsável, né? Retirando a máscara, não respeitando o distanciamento. E isso pode gerar muita raiva, muita frustração, muito medo. O importante é o funcionário manter em mente que ele está fazendo a parte dele, né? Que ele está se cuidando, que ele está mantendo o padrão de cuidados conforme indicado, e fazer pausas mentais, meditação informal, né? Então, respirar fundo, lentamente algumas vezes, de olhos fechados. Isso pode ajudar. Isso pode ser, assim, poucos segundos que você fizer isso pode ajudar a acalmar um pouco a mente em relação aos medos e ansiedade.
Obrigada, professora, pela entrevista. Mariana de Souza Nicolau é psicóloga e professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG. Lembrando que algumas ONGs e iniciativas particulares estão ofertando apoio psicológico online e gratuito ou com custo reduzido durante a pandemia. E para encerrar, vamos falar um pouco sobre os agentes de saúde que atuam nas barreiras sanitárias. No início da pandemia, as barreiras foram adotadas em diferentes regiões do país, principalmente nas entradas e saídas das cidades, para o controle do novo coronavírus e orientar motoristas sobre medidas de prevenção. Embora algumas cidades já tenham desmontado as barreiras, elas ainda fazem parte da estratégia de controle da Covid em muitas regiões. E nesses locais, a atuação de agentes de saúde são essenciais, mas eles relatam situações de desrespeito e sobrecarga emocional. Confira agora com Maria Dulce Miranda.
Medir a temperatura e aplicar normas sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção são algumas das funções dos agentes de saúde que atuam nas barreiras sanitárias. Mas a agente de saúde, Romena Tavares, que atuou em uma dessas barreiras, relata que muitas pessoas queriam burlar a fiscalização.
As pessoas não entendiam que era para o próprio bem da população. O medo também da perseguição, né? Porque, querendo ou não, as pessoas elas te olham de uma outra forma. E quando você falar, não pode entrar, fulano. Vai que a pessoa tá com uma arma ali, do nada se estressa. e te dá um tiro.
Além do medo da perseguição, Romena precisou lidar com o medo de contrair a Covid-19. Ela relata ainda que não recebeu nenhum preparo psicológico para lidar com todas essas questões.
A gente está trabalhando, né, deixando os nossos lares, sendo que nós também temos família em casa, nós temos pais, nós temos filhos, nós convivemos com pessoas de risco. Então, assim, o nosso medo era de pegar, né, contrair, na verdade, esses vírus. A gente não teve nenhuma preparação psicológica, nós não tivemos. Muito pelo contrário, a gente tinha pressão psicológica dentro e fora, tanto, né, dos nossos superiores, quanto com a população.
O medo e a sobrecarga de trabalho que os profissionais de saúde vêm enfrentando podem favorecer o desenvolvimento de sofrimentos psíquicos, como os transtornos de ansiedade e depressão. O médico psiquiatra e colaborador do Telepan Saúde e Medicina UFMG, Júlio César Menezes Vieira, comenta que alguns sintomas muitas vezes são confundidos com o cansaço do trabalho.
Será que eu estou cansado devido a essa minha jornada intensa de trabalho, ou eu estou desenvolvendo um adoecimento com uma depressão, que também tem a sensação de fadiga, exaustão? Mas aí vem a questão: no transtorno depressivo, nós não temos apenas fadiga, exaustão e lentificação, que pode ser confundido com um cansaço de um trabalho qualquer. Na depressão, nós temos tristeza, nós temos a perda do prazer. Você começa a ter ruminações em relação à sua própria vida e talvez até em relação à sua própria morte. Fora uma sensação de culpa, de gente, não estou dando conta. Aí você começa a se culpar por aquilo o tempo todo. E aí vem uma sensação de inutilidade.
Já o professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Vitor Poliano Godoy, orienta sobre redes onde o apoio à saúde mental pode ser buscado.
A gente tem a rede mental já constituída em cada município, que no Brasil a gente chama de CAPS, né, que é o nível de atenção específica. Seriam locais especializados em saúde mental e interligariam aí com níveis diferentes, com CAPS específicos, por exemplo, de álcool e drogas, como também leitos hospitalares para casos de internação mais específicos. Tem também as equipes do PSF, equipes de psicólogos e psiquiatras que também atuam em postos de saúde normais. Não são específicos da saúde mental como o SERSAM ou os hospitais psiquiátricos. Para os profissionais, como eu te disse, é mais no sentido de apoio de ONGs e de instituições, né? Que eu saiba, não existe nada em termos governamentais amplo o suficiente nesse sentido.
Uma dessas iniciativas é o Telepan Saúde, que oferta atendimento gratuito e online aos profissionais de saúde da linha de frente por meio de plataforma acessível. O endereço é medicina.ufmg.br/telepansaúde. Maria Dulce Miranda, para o Saúde Consciência.
O Saúde Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. Com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa, eu sou Carlos Carmeliati. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.